Então, na semana passada, nós vimos sobre a Brachá de Hamotzi. Nós vimos quais são os alimentos que tem a Brachá de Hamotzi. E aí, automaticamente, acabamos falando sobre Mezonot também, porque eles se completam. Agora, falta falar alguns detalhes sobre a Brachá de Hamotzi de forma geral. Primeira coisa em relação à ordem. Existe uma ordem de se fazer as brachot. O que significa que tem uma ordem de se fazer as brachot? Significa que quando você tem vários alimentos na sua frente e você quer comer todos eles agora. Não precisa ser todos eles, parte deles. Você quer comer alguns deles agora. Tem uma ordem, qual é a brachá que você vai fazer primeiro. E eu digo isso, que é aquilo que você quer comer agora, porque não quer dizer aquilo que eu quero comer na próxima hora, por exemplo. Dá exemplo. Se você se senta à mesa e tem vários tipos de alimentos, vamos supor que tem salada, tem peixe e tem um bolo também. Sim. Então você tem salada, peixe e bolo na mesa. Eu vou comer todos eles, mas eu tenho uma certa ordem para comer. Eu não vou comer bolo agora. O bolo é a sobremesa. Não quero começar pelo bolo, não quero começar pelo doce. Então, nós olhamos aquilo que você tem vontade de comer agora. Por mais que daqui 10 minutos você vai querer comer o bolo. Agora eu não quero comer bolo. Então eu tenho na minha frente peixe e eu tenho na minha frente salada. Então vai ter uma ordem de qual é a primeira brachá a ser feita. Agora, em relação a Hamotzi, que é o nosso assunto agora. Se eu tenho vários alimentos na minha frente e eu quero comer eles, entre eles eu tenho pão, a brachá do pão é a primeira da lista. Porque o pão é a base do sustento do homem, é o principal alimento, é o carro-chefe de uma refeição. E por isso a brachá de Hamotzi é a primeira coisa. Agora, o que acontece? A partir do momento que eu faço a brachá de Hamotzi, e eu estou começando uma refeição, portanto, todos os alimentos que eu comer em seguida, que fazem parte integral da refeição, não precisam de brachá, porque eles fazem parte desse pão. Eles são considerados secundários ao pão. Então, antes de continuar a falar sobre esse secundário e sobre o que o pão isenta, vamos ainda terminar só a questão da ordem. Por que eu continuei? Porque, de uma forma geral, quando você vai comer pão, você não tem que fazer agora brachá sobre os outros alimentos. Se você tem peixe, tem carne, tem arroz, tem salada, o que você tiver agora na sua frente, essas coisas você não precisa fazer brachá, porque elas fazem parte da refeição. E o pão é o carro-chefe. Então, quando sim faz diferença a ordem de brachot, quando você tem pão, quando você tem outros alimentos, um isenta o outro. Então você vai fazer a brachá de cada alimento separadamente. Mas quando você está falando do pão, o pão é o carro-chefe. Faz diferença quando eu tenho pão e vinho. Por quê? Porque o pão não isenta o vinho. Quer dizer, a brachá de Hamotzi, o pão não isenta o vinho. Porque o vinho, entre as bebidas, é a bebida mais importante. E por isso mesmo que ele tem uma brachá especial. Então, quando eu tenho na minha frente pão e eu tenho vinho, Eu preciso fazer primeiro a brachá do pão e depois a brachá do vinho. Então eu faço a brachá de Hamotzi, como o pão, e depois eu vou fazer a brachá de Agafen e tomar o vinho. Essa é a ordem normal das coisas. Que o pão é primeiro e o vinho vem segundo. Existe uma exceção a isso. A exceção é Shabbat, Yom Tov, que para eu poder comer o pão, eu preciso fazer kiddush primeiro. É proibido comer antes de fazer kiddush. Então, nesse caso, eu sou obrigado a inverter a ordem normal das brachot. E eu preciso começar pela brachá do vinho. Porque sem fazer kiddush, eu não posso comer o pão. E é por isso, quer dizer, esse é um dos motivos, não é o único, que quando a pessoa vai fazer kiddush, se cobre a halá com uma toalhinha. Justamente por quê? Porque na realidade a ordem certa, normalmente, seria o pão primeiro. O pão é mais importante do que o vinho. Mas aqui nós temos uma exceção à regra. Porque eu não tenho como comer o pão primeiro sem fazer kiddush. Então eu cubro o pão para não envergonhar o pão que está agora sendo colocado como segunda classe e não primeira classe. E aí eu vou fazer então o kiddush sobre o vinho e depois eu vou fazer hamotzi sobre o pão. Essa é a única exceção, é quando você tem que fazer kiddush, que aí sim inverte a ordem. Refeição normal, não Shabbat. Primeiro é o pão e depois é o vinho. Por isso, isso é uma coisa que eu sempre chamei a atenção. E o pessoal gosta no Brasil de fazer, não sei, o único lugar que eu já vi isso é no Brasil. O pessoal gosta de fazer no bar mitzvah uma cerimônia de acender velas e não sei o que lá. Fazem todo um forobodó. Não sei de onde tiraram isso, mas tudo bem. O problema desse negócio é, não tem nenhum problema. O problema é a ordem. Que geralmente as pessoas fazem na mesma ordem que é no Shabbat. O menino que está fazendo bar mitzvah pega um copo de vinho, faz borei para a gafen, e depois faz a hamotzi no pão. Isso está errado. No Shabbat você faz isso porque você é obrigado a fazer o kiddush primeiro. Mas se é durante a semana, primeiro faz a hamotzi no pão, e depois faz a gafen no vinho. Exatamente, eles resolveram fazer como se fosse um Shabbat, mas esse como se fosse não existe, é fake. O certo seria fazer primeiro o Hamotzi e depois agafem sobre o vinho. Então essa é a ordem normal da Brachá. Então primeiro vem a Brachá de Hamotzi. Agora continuando sobre o que nós começamos a falar antes. Existe uma regra geral para todos os alimentos, que é chamado em hebraico Ikar e Tafel, que seria o principal e o secundário. Por exemplo, se eu pego um bolo, e é um bolo com creme e com cerejinha em cima do bolo. Então eu tenho aqui mais do que uma brachá. Eu tenho a brachá do bolo, mas o creme, sei lá, um creme de chocolate. Então seria a brachá de Shehakol. Mas eu não vou fazer duas brachot. Por quê? Porque eu não tenho aqui bolo e creme. Eu tenho bolo com creme. É uma coisa só. É um bolo, só que a forma de se fazer o bolo é colocar um creme por cima. Ou se eu tenho, por exemplo, um biscoito com geleia passada. Eu não vou fazer a brachá sobre a geleia. Porque essa geleia é secundária ao pão. A bolacha. A ideia aqui é comer bolacha com geleia. É uma coisa só, uma entidade só. Da mesma forma, se a pessoa vai comer arroz com feijão como um bom brasileiro que come misturado, então aqui também tem uma mistura de dois alimentos que viraram uma coisa só. É arroz com feijão. Quando você pega com o garfo, vem tudo junto. Então também eu vou ter que fazer uma das duas brachot. Eu não vou entrar agora na questão qual das duas brachot vai se fazer no arroz com feijão. Vamos deixar lá para frente para falar sobre isso. Em relação ao pão, vai valer a mesma coisa. Quando eu como pão com geleia, pão com queijo, pão com manteiga, eu não preciso fazer a brachá da manteiga, do queijo, da geleia, porque eles estão secundários ao pão. No caso do pão, isso daqui se estende mais. Porque quando eu me sento para comer uma refeição, uma vez que o pão é tão importante, tudo aquilo que eu for comer na refeição é secundário ao pão. Tanto é que muitas das vezes você come pão com o peixe. Você acompanha a carne com um pouco de pão. Quer dizer, tudo está vindo para acompanhar o pão. Mas o pão é o carro-chefe. Então, por isso, tudo aquilo que vem na refeição para fazer parte integral do principal da refeição, não se faz a brachá. Então, não se faz a brachá sobre o peixe, não se faz a brachá sobre o rim, não se faz brachá sobre a salada, não se faz brachá sobre arroz, batata, macarrão, torta, o que for comido junto com a carne. Tudo isso faz parte integral da refeição. Exceto a sobremesa. A sobremesa é diferente. Porque a sobremesa não faz parte integral da refeição. É meio raro e meio difícil você ver alguém que vai comer fruta com pão. Ou vai comer sorvete com pão. Não faz parte. Terminou a refeição, até agora vinha a parte principal da refeição, que é tudo mais ou menos junto com o pão. Se come ou não come junto, mas dá para comer junto. A partir da sobremesa já mudou o status. Agora nós já estamos falando de algo que é como se viesse depois da refeição. Então, nesse caso, vai ter que se fazer a brachá sobre a sobremesa. Então, no caso das frutas, vai se fazer a brachá sobre a fruta. Se é a brachá da árvore, da terra, depois a gente vai ver se Deus quiser sobre tudo isso. Vai ter que fazer a brachá individualmente. E o sorvete, por exemplo, vai entrar numa outra questão. Então, antes de mais nada, bolo que se come na sobremesa não precisa de brachá. Por que que não? Porque nós vimos semana passada que se você come muito bolo, o bolo se transforma em hamotzi também. Porque no final das contas ele é uma massa. É uma massa mais espessa, que não é massa igual a de wafer, e também ele não é cozido, ele é assado. Então, por isso, o bolo, como ele pode vir a se transformar num, entre aspas, pão, ele pode se tornar brachá de hamotzi, não precisa fazer a brachá sobre o bolo na sobremesa. O sorvete vai entrar na seguinte questão. Como que ficam os líquidos que se bebe durante a refeição com pão? Existe uma discussão sobre isso na lei. Se você bebe água, ou se você bebe um suco, bebe um refrigerante, durante a refeição, precisa fazer brachá ou não precisa? Na dúvida, nós não fazemos. No final das contas, mesmo que a bebida talvez é um pouco separada da comida, no final das contas, você bebe para a comida descer melhor, então, no final das contas, ele também está vindo fazer parte da refeição. E por isso que, quando você bebe na refeição, não se faz brachá sobre essa bebida. Exceto o vinho, porque o vinho é mais importante do que o pão. Quer dizer, ele tá ali. É no mesmo nível praticamente do pão. Ele tem uma brachá especial e ele merece a brachá mesmo no meio da refeição. Mas todas as demais bebidas, que não o vinho e o suco de uva, que caminham juntos, não precisa fazer a brachá ao beber no meio da refeição com pão. O vinho sempre vai ter que fazer a brachá. No Shabbat você vai fazer antes de comer o pão, porque é o Kiddush. Em qualquer outra refeição, durante a refeição, você vai tomar um cálice de vinho, faz a brachá do vinho. E no caso do sorvete da sobremesa, vai depender como é feito esse sorvete. Se é um sorbet, que é feito praticamente só de suco congelado. Então ele é suco congelado. Então dá quase na mesma hora que você tomar um suco. Então não tem brahá. Na dúvida não se faz. Mas tem um sorvete mais caprichado, que tem ovos, ou tem gordura, ou tem alguma coisa tem ali dentro, que já é um alimento, já não é um suco congelado, é de fato um alimento. Então nesse caso vai se fazer a brahá do sorvete na sobremesa, já que ele não faz parte integral da refeição. Então isso é basicamente o que faltou falar sobre o Hamotzi. Se Deus quiser, semana que vem podemos passar já para a próxima brahá. Então só para relembrar a ordem, sempre o pão é em primeiro lugar, mesmo em relação ao vinho, exceto Shabbat e Yom Tov com Kiddush. Segunda coisa, as regras de principal e secundário, que no caso do pão ele se estende muito além do que só uma coisa que você passa no pão, ou você come junto com o pão, um sanduíche de queijo. Ele é muito além do que isso. Tudo aquilo que você come na refeição, que faz parte integral da refeição, é secundário ao pão. Não se faz a brahá, só do pão. E entra nisso então a exceção, que é a sobremesa, que não faz parte integral da refeição, e por isso tem que se fazer a brahá sobre a sobremesa. Exceto quando se trata de uma massa que tem a brahá de mezonot e que pode virar hamotzi se comer demais, que aí não precisa fazer a brahá, como é o caso do bolo, alguns tipos de bolachas e etc. Sim, o que eu mandei naquela nota depois, que semana passada nós falamos que massas que são recheadas viram mezonot. Então, por exemplo, se eu fizer uma massa de pão, massa, a mesma massa que você faz ralar, que você faz pão, fiz uma massa e eu misturo ela, agora eu ponho um chocolate dentro e faço um rocambole de chocolate. Então esse rocambole não é mais hamotzi, ele é mezonot, porque é uma massa que foi feita com recheio, já foi assado com recheio. Então ela se transforma em mezonot. O que eu acabei não mencionando no final da aula é em relação a ralá com passas. Se você faz uma ralá e põe um pouco de passas dentro, então ela não é chamada ainda de ralá recheada. É uma ralá que tem uns roginques aqui perdidos aqui e ali. Então, nesse caso, a brahá se mantém hamotzi. O problema é se eu fizer uma ralá que é muito cheia de uva passa, aí essa ralá já fica mezonot. A única coisa é que, mesmo que eventualmente essa massa seja muito recheada de uva passa, E vire de fato mezonot, uma vez que eu vou comer agora a refeição de Shabbat, de Rosh Hashanah, do que for, com esse pão, então ele está se transformando num pão que é o carro-chefe da refeição, e que eu vou comer bastante dele, então aí esse mezonot já virá hamotzi de qualquer jeito, porque toda vez que você come mezonot exageradamente, com algumas exceções que a gente falou semana passada, esse mezonot se transforma em hamotzi. É isso que eu quis dizer naquela nota.